A Joana Lopes tem 38 anos, é de Lisboa e está nos Estados Unidos da América. Chegou a Boston em 2013 e a verdade é que por lá continua. Joana, ser uma portuguesa no mundo era um plano, era um objetivo? Esteve sempre muito claro para si que a sua vida profissional seria feita fora do nosso país?
Não exatamente. É muito claro em ciência que nós temos que ir conhecer o mundo, ver o que é que se passa nos outros países, como é que eles fazem ciência, mas, a bem dizer, o meu objetivo era ir e voltar. Mas as coisas acontecem assim, não é? Eu quando vim para Boston, vim com ideia de ficar um ano para ver como é que as coisas funcionavam, para fazer um mini projeto no laboratório e voltar para Portugal. Um ano transformou-se em dois, que se transformaram em três e cá estou desde 2013.
Bom, portanto, imagino que na altura não imaginasse que em 2021 ainda estivesse por aí. Como é que foi quando chegou aos Estados Unidos? Entre a expectativa que levava na mala e aquilo que encontrou, muitas diferenças, muitas semelhanças, expectativas superadas?
A nível dia-a-dia, a minha primeira sensação, eu lembro muito disto claramente, foi que parecia que estava num filme. Sabe, aquilo que se vê nos filmes, que nós estamos habituados de ir ao cinema e ver um filme que se passa nos Estados Unidos, e estamos a ver, por exemplo, Times Square em Nova York, e temos pessoas a casarem-se em Times Square. Portanto, eu vi isso e efetivamente existe. E depois uma, também muito, muito normal aqui em Boston, e isto é uma cidade um bocadinho universitária com várias universidades, é que os estudantes universitários muitas das vezes parece que quando saem de casa de manhã ainda saem em pijama. Portanto, isto também é uma coisa que se vê muito nos filmes e acontece muito aqui. Portanto, a sensação que eu tenho de viver nos Estados Unidos é que estou a viver dentro de um filme. E agora já estou um bocadinho mais habituada, já não olho duas vezes, mas no início era bastante engraçado.
Joana, e quando aí chegou, mergulhou logo na cultura, na sociedade, de forma a integrar-se e a adaptar-se ao mundo que a rodeava, ou o facto de ter na sua cabeça que esta experiência seria para durar 1-2 anos, não sentiu essa necessidade de imediato?
Não, mergulhei logo. Eu acho que é muito difícil não o fazer porque vivemos aqui 24 horas por dia, não é? Portanto, isto torna-se a nossa vida. Qualquer país que uma pessoa se mude para, vamos ter que aceitar a cultura ou pelo menos aceitar que é muito diferente da nossa. A não ser que nos mudemos para um país muito perto de Portugal e muito europeu, vamos sempre sentir isso. E acho que é muito difícil não nos darmos um bocadinho à cultura e não aprender a viver aqui. E isso também com colegas e amigos que cá estão. Portanto, se nós estamos muito agarrados à nossa forma de viver, se não abrimos um bocadinho as portas a outras coisas, não conseguimos.
Torna-se mais difícil.
Tudo, exato.
O que é que mais a surpreendeu em termos culturais, em termos sociais, que não estivesse à espera que fosse ser assim?
Em termos sociais, eles são extremamente, eles, americanos, são extremamente simpáticos, mas é uma espécie de simpatia superficial. Portanto, toda a gente é muito simpática com as outras pessoas, inclusive eles com eles próprios, mas não criam amizades profundas, o que é uma coisa um bocadinho estranha para mim, porque isto é muito comum em Portugal, uma pessoa é amiga quase o resto da vida, não é? Depois, uma outra coisa que eu gosto muito nesta cidade é que Boston é muito multicultural, portanto nós temos aqui pessoas de todo o mundo, o que ao fim e ao cabo aprendemos um bocadinho sobre várias culturas de todo o mundo, não só a americana, e é quase assim uma manta de retalhos de cultura. Portanto, é muito engraçado às vezes tentar perceber como é que as pessoas reagem uns aos outros. E acho que isso é a principal força aqui desta cidade, é a multiculturalidade.
Esta multiculturalidade facilita ou dificulta o processo de adaptação? Porque, na verdade, se por um lado nós somos mais um no meio de tanta diversidade, por outro lado, este processo de adaptação tem que ser feito a diferentes culturas. Este processo é mais fácil ou mais difícil por causa disso?
Eu acho que é mais fácil, porque é uma aceitação imediata de uma cultura diferente. E depois vamos ver qual é esta cultura diferente e como é que ela é diferente. Uma coisa que me perguntaram aqui, pouco depois de eu ter chegado, é se eu cozinho. que para mim é uma coisa completamente louca. Mas quem é que me vai perguntar se eu cozinho? Ora, o facto é que os americanos são muito eu não vou dizer que são todos, mas há uma grande percentagem de americanos que vai ao supermercado comprar comida congelada e mete no micro-ondas e está feito o jantar. Portanto, isso continua a ser um ponto muito estranho para mim e continua a ser tópico de conversa às vezes, no meio de outra conversa qualquer, que alguém cozinhou qualquer coisa. Especialmente agora, neste último ano, houve muito, pelo menos aqui, houve muito a vontade de cozinhar coisas do nada. E leia-se, há pessoas que estão a fazer pão, por exemplo, em casa. Tenho colegas franceses que se dedicaram à pastelaria francesa, o que eu vou-vos dizer que adorava poder partilhar comida neste momento, porque tenho saudades de boa pastelaria, tenho muitas saudades de boa pastelaria.
Já vamos falar dessas saudades. Ao fim destes anos todos, e portanto, isto feitas as contas, faz este ano 8 anos que chegou aos Estados Unidos da América, há algum aspecto do dia a dia que ainda continua a estranhar?
O tempo. O verão aqui é extremamente úmido e quente, portanto, nada como o nosso verão português extraordinário. Portanto, há sempre uma umidade no ar, aquilo é quase como nós estivéssemos a respirar debaixo d'água. E o inverno é muito frio e seco. Portanto, nós temos muita neve no inverno, na maior parte dos anos. Isto vai variando um bocadinho de ano para ano, mas temos bastante neve. Eu cheguei cá em 2013, em setembro. Portanto, cheguei no final do verão, apanhei logo ali o inverno que era para me habituar. 2013 não foi mal. 2015 foi o pior inverno desta cidade. Em 2015 nevou tanto que o cumulativo de neve estava nos 2, 3 metros. Portanto, isto nós temos que pensar que as pessoas têm que andar na rua com 2, 3 metros de neve. A cidade não fecha, não é? E pelo menos as pessoas nascidas em Boston estão completamente habituadas a isso, eles nem sequer acham estranho. Mas para nós, internacionais, quer dizer, vimos neve, mas uma coisa é ver neve, outra coisa é viver no meio da neve. É um bocadinho diferente. E especificamente com isso, a neve acumula, não é? Portanto, vai acumulando, neve um dia, depois para, depois neve outro dia, tipo mais ou menos como a chuva. Só que a chuva, a água vai, a neve fica e fica em montes. Portanto, nós andamos literalmente em túneis ou uma espécie de passeios com paredes dos lados, que são os montes de neve. Portanto, é muito diferente do que eu estava habituada em Lisboa.
Joana, logo no início dizia que a ideia era ir fazer um projeto aos Estados Unidos da América e depois regressar. Acredito que desde 2003 até agora tenha feito vários projetos. Que projeto é que tem em mãos nesta altura? O que é que está aí a fazer? Como é que é a sua vida profissional?
É verdade, eu comecei numa ponta, acabei noutra, ou acabei não, continuo noutra, completamente diferente, mas de certa forma ainda relacionada. Portanto, eu vim para Boston e estive a trabalhar no Boston Children's Hospital, que faz parte da Harvard Medical School, e vim com o objetivo de trabalhar em doenças do aparelho musculoesquelético. Portanto, eu na altura estava a trabalhar com uma doença rara do osso, chamada osteopetrose. E tinha uma grande componente genética, no projeto. Portanto, isso foi uma das coisas que achei muito apelativa quando vim. E foi excelente, adorei. É muito diferente trabalhar aqui do que trabalhar em Portugal. O ritmo é extremamente diferente, é muito acelerado aqui. E isso acho que no início foi um bocadinho difícil de me adaptar. E falando com outros portugueses aqui, todos nós nos queixamos, digamos, do mesmo, que o ritmo aqui é muito, muito diferente de Portugal, mas adaptámos-nos, portanto, aí chegamos. Portanto, eu comecei a trabalhar em osteopetrose, estava a trabalhar com células, com ratinhos, depois comecei a trabalhar com peixe zebra, tudo mais ou menos na mesma linha de juntar genética com o osso e estar a investigar doenças que são relativamente raras. E depois, portanto, há cerca de um ano e meio, dei o salto da academia, portanto da universidade, para a indústria de biotecnologia. E agora, neste momento, estou a trabalhar também com um bocadinho de genética em doenças raras, portanto, doenças genéticas raras, e ainda mantenho ali perto do aparelho musculoesquelético. Portanto, não mudou muito, mas mudaram algumas coisas.
Ou seja, no fundo, a sua vida passa pela investigação.
Sim, minha vida passa pela investigação.
Foi sempre isto que quis fazer, Joana.
Penso que sim. Eu sei que isto é uma conversa, uma resposta um bocadinho inconvencional, mas eu gosto também, por exemplo, adoro pastelaria, gosto muito da nossa doçaria portuguesa, portanto, eu acho que os nossos interesses formam as pessoas, ou formam quem nós nos tornamos. E neste caso, eu comecei na ciência e continuo na ciência, e acho que não vou largar a ciência.
E acredito que haja um sentimento especial quando se percebe que o trabalho que se desenvolve tem resultados práticos e que esses resultados podem melhorar a vida de algumas pessoas, se a ciência for nesse sentido.
Exatamente. A ciência fundamental, aquela ciência de compreender exatamente o que é determinada proteína ou RNA faz na célula, é extremamente importante. E houve uma altura do meu percurso profissional que estive a fazer isso e gostei mesmo muito. Mas ao fim de alguns anos senti que eu preciso de dar um salto em frente, preciso perceber o que é que se passa do outro lado. Portanto, quem é que vai pegar nisto e transformar em alguma coisa que pode ser útil para pessoas, que pode ser completamente, pode modificar a vida de alguém com uma doença grave. Portanto, daí o meu salto da universidade para a indústria.
Joana, e como é que alguém que está ligado à investigação, vive e acompanha estes novos dias que vivemos? Como é que se olha para aquilo que se passou no mundo no último ano?
Com muito fascínio. Nunca, nunca eu pensei que ia viver uma pandemia. E eu acho que o mundo inteiro sente o mesmo. Nunca ninguém pensou que iria viver uma pandemia. A nível de ciência, nós no laboratório partilhamos muito o que é que pensamos e o que é que lemos e que tipo de artigos científicos é que saíram e quais foram os resultados. Portanto, isso é normal. A nossa conversa é normal no dia a dia. E os cientistas têm muito esta forma de discutir e de criticar, e às vezes é criticar para o positivo e criticar para o negativo. Portanto, nós próprios, nós somos os nossos maiores críticos. Mas uma coisa que todos concordamos é que a pandemia acabou por trazer ciência para a boca do povo, literalmente. Portanto, toda a gente neste momento sabe que é preciso ciência para criar medicamentos, é preciso fazer investigação para criar vacinas. E as vacinas, neste caso, é o que é necessário para nos tirar desta pandemia. Portanto, acho que obviamente que eu preferia não ter vivido uma pandemia, mas acabou por transformar um bocadinho o paradigma da ciência e da comunicação em ciência e espero que continue a dar
Ou
frutos.
seja, as pessoas passaram a olhar para a ciência com outros olhos, a dar uma maior importância, à ciência, à investigação e ao vosso trabalho.
Penso que sim, eu pelo menos espero que as pessoas conheçam ou reconheçam que existe ciência que é importante e que ninguém sabe tudo, mas vamos todos aprendendo aos pouquinhos.
E o dia a dia em Boston, como é que está, Joana? Muitas restrições, recuperaram já alguma normalidade? O dia a dia ainda está muito condicionado?
Neste momento, sim, recuperámos já bastante normalidade. Eu estou a trabalhar numa empresa de biotecnologia e as empresas aqui de biotecnologia e farmacêuticas são consideradas essenciais, portanto, eu sou um trabalhador essencial. Quer isto dizer que eu nunca parei de trabalhar, ou a partir de casa, ou no trabalho, ou no escritório, desculpem, ou uma espécie de híbrido. Portanto, a minha vida mudou um bocadinho, especialmente em março do ano passado, que foi quando o coronavírus chegou aqui a Boston e as coisas estavam muito complicadas. Mas passado uns meses nós conseguimos voltar aos laboratórios e aos pouquinhos mantivemos-nos no laboratório e melhorámos e continuámos a trabalhar. Neste momento a situação está quase, quase normalizada, também tem estado a aumentar o número de vacinas que têm dado à população, portanto estamos a entrar numa fase que espero eu seja o início de um novo normal.
Sei que a Joana já foi vacinada.
Eu fui vacinada na semana passada, é verdade. Levei a primeira dose de vacina na semana passada.
Qual é que é o sentimento, Joana, quando nós que crescemos a fazer vacinas, não é? Porque em Portugal, naquela fase de crescimento, fazemos muitas vacinas e, portanto, não é um dia como outro qualquer, mas é normal. Mas perante esta vacina? Eu acho que há uma expectativa muito grande. Como é que foi?
Há uma expectativa mesmo muito grande. E a sensação foi, uf, finalmente! Finalmente chegou a mim, finalmente posso começar a contribuir para acabar a pandemia. Acho que foi essa a sensação. Isto é o início da próxima fase, portanto estamos a largar para trás todas estas restrições e, finalmente, espero poder viajar no verão. Portanto, há aqui um misto de sentimentos, mas todos eles de alívio.
Este alívio traz o chamado novo normal, como a Joana dizia, porque pelo menos durante algum tempo, mesmo depois da vacinação, teremos que continuar a ter alguns cuidados, pelo menos numa primeira fase. E falava da questão das viagens. Viagens que estão com algumas restrições, com algumas limitações, mas se pudéssemos ir a Boston nesta altura, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer?
Boston é uma cidade que tem uma luz muito parecida a Lisboa. Isso é uma das coisas que eu gosto muito aqui, é que temos muito sol. Também temos um rio, como em Lisboa. Portanto, há assim vários pontos semelhantes entre as duas cidades. Mas, por exemplo, temos uma comunidade enorme portuguesa aqui que temos saudades de nos encontrar pessoalmente, mas vamos nos encontrando virtualmente. Onde é que iríamos? Há zonas da cidade que eu gosto particularmente, que juntam um novo e o velho, digamos assim. Portanto, temos, por exemplo, Copley Square, em que temos uma igreja muito velha, a Trinity Church, muito antiga, com vitrais muito bonitos, e mesmo ao lado temos um edifício que é todo espelhado. Portanto, esta junção do novo e do antigo é muito, muito gira e é muito engraçado fotografar à volta com o reflexo da igreja no edifício espelhado, por exemplo.
Bom, fica aqui uma sugestão para conhecer na cidade. A Joana fez referência aqui a algumas semelhanças com a cidade de Lisboa, falou também da comunidade portuguesa. As semelhanças e este aspecto de existir uma forte comunidade portuguesa por aí faz com que se sinta em casa.
Definitivamente, sim. Nós tendemos a encontrar no. Nós aqui chamamos-lhe espécie de clube, e é assim um bocadinho como quase aquelas pessoas que conhecem um bocadinho as aldeias de Portugal, é quase como o café da aldeia, para onde toda a gente congrega. Portanto, é um bocadinho assim. Aqui, e os portugueses têm muita tendência de congregar sexta-feira à noite, nesse local para um jantar. Claro que isto não fazemos já há um ano, temos saudades e queremos voltar.
Imagino que sim. Joana, quando esta experiência começou, achou a Joana que seria por um ano ou dois, já lá vão quase 8, e agora, quando olha para o futuro, vê-se por aí durante mais 8?
Isso é uma pergunta interessante. Não. Vou-lhe dizer que fazer ciência aqui é muito mais fácil do que fazer ciência em Portugal. Portugal tem crescido muito, mesmo muito. Portugal tem extraordinários cientistas, que lutam muito por permanecer em Portugal e continuar a trabalhar. Não sei, olha, vou-lhe dizer que se me fizessem uma proposta amanhã, acho que ficava, pelo menos pensava duas vezes sobre o assunto. Voltar a Portugal sempre foi algo que estava no plano e que ainda está no plano. A questão é quando. Para onde? A fazer o quê?
O futuro certamente dirá. Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos quase 8 anos?
Eu acho que a maior aprendizagem quando uma pessoa vai para fora, ou pelo menos para mim, que vim aqui para os Estados Unidos trabalhar, é mesmo que nós conseguimos fazer isto. E os portugueses são, ou pelo menos a ciência em Portugal é ensinada de uma forma muito, muito boa. Nós temos uma muito boa escola. Não só a nível da faculdade, também a nível do doutoramento. Portanto, nós, quando vimos, trazemos já muito boas bases e conseguimos chegar aqui após passar aquele choque inicial da velocidade de trabalho, que é muito diferente, mas conseguimos efetivamente produzir trabalho muito, muito bom.
Já falou aqui e ali das saudades. De que é que sente mais falta do nosso país, para além da pastelaria, é claro.
Gastronomia. Definitivamente. Gastronomia é uma grande parte da cultura portuguesa e é uma das coisas que sinto muito falta e apesar de eu cozinhar e obviamente sou portuguesa, cozinho comida portuguesa, acho que ninguém me vai nunca ver a cozinhar comida americana, ainda assim é diferente. E outra das coisas que eu sinto muito falta é, por exemplo, ir beber um café à esplanada. Eles aqui começaram com as esplanadas no ano passado por causa do coronavírus, mas não é comum, não é o mesmo. Não têm a tendência que nós temos de utilizar refeições como momentos sociais. Eles comem porque, pronto, têm que comer, não é?
Aliás, o próprio café, bebem o café em andamento, não se sentam a beber café como nós.
É verdade, isto é a maior parte das coisas em andamento. Café, muitas das vezes almoços, portanto, é tão, tão diferente. Tenho saudades desses momentos de pausa durante o dia de trabalho em que uma pessoa consegue recarregar e continuar. Portanto, neste momento, acho que é uma das coisas que eu tenho mais saudades. E depois, toda a história do nosso país. Visitar monumentos, visitar museus, ter a sensação que estamos a olhar para o passado, não tanto o passado mais próximo do presente, como aqui em Boston. Portanto, isso são coisas que eu não tenho aqui e que já há um tempo que não vou a Portugal, tenho saudades delas.
Durante este último ano foi mais difícil gerir esta saudade, porque a Joana falou várias vezes de saudades, mas essas saudades não eram só de Portugal e daquilo que se faz no nosso país. Falou também das saudades daquilo que não pode fazer, que fazia, que agora não pode fazer por aí. Este último ano foi mais difícil nesse sentido, da gestão desta saudade e da própria distância.
Sim, não. Portanto, uma das coisas é, sim, tenho saudades de ter uma vida normal, como eu acho que toda a gente vai dizer, tendo em conta aquilo que se anda a passar. Por outro lado, foi também uma oportunidade de contactar com muitas pessoas, com alguma frequência, que estão espalhadas pelo mundo, e de fazer Skypes, de fazer movie nights, por exemplo. Acabou por me aproximar de pessoas com quem eu tinha contactado e que, entretanto, se mudaram para outros países. E tornou um bocadinho mais fácil, acabámos por ter mais tempo para dedicar a isso, se é que isto faz algum sentido.
Sim, no seu caso, esta distância trouxe alguma proximidade, ainda que à distância, como é lógico, mas acabou por se sentir mais próxima dos outros.
Exato, exatamente.
Joana, só falta mesmo uma palavra, a que melhor define, a que melhor resume estes últimos quase 8 anos.
Resiliência. Resiliência, porque eu acho que há desafios e toda a gente sente desafios de uma forma ou de outra, num momento ou outro na vida. Mas quando nós mudamos de país, deixamos o nosso país, a nossa família, os nossos amigos, temos que ser resilientes para continuar a andar em frente. Quando começamos um novo trabalho num novo país, completamente diferente, temos que ser resilientes para não desistir à primeira. E temos que ser resilientes para continuar a fazer o nosso melhor todos os dias.
Que a resiliência esteja sempre presente neste caminho. Muito obrigada. Joana Lopes está na cidade de Boston, nos Estados Unidos da América. É uma portuguesa no mundo desde 2013.